Amiguinhos e amiguinhas nerds, tanto fãs, nerds em geral, sejam bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui novamente os líderes do Confraria. Eu, Pedrinho Chan, o fã e o mais amado de toda a internet. Ou o mais odiado de toda a internet, dependendo de quem esteja vendo. E o nosso querido Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico da Confraria. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Marcos.
Muito obrigado pelas boas-vindas, meu caro Antônio de Maricá. Insisto, a parte do polêmico por sua conta, eu apenas sou sincero. Se sinceridade é polêmica, então...
É um polêmicozinho.
Bom, aí essa parte aí é um fetiche seu, eu não vou entrar nesse detalhe.
Então vamos lá, vamos falar sobre Tudo Errado e Senhor e Limpa Ranger versus Patranger. O senhor quer começar por qual?
Vamos manter a ordem, né? Vai Zio, depois vai Lupin.
Então vamos lá, Zio, o episódio... Vamos ao episódio 9 de Kamen Rider Zio, Gem Master. Já começa com os viajantes do tempo conversando e dizendo que Zio só virou o Oma Zio porque seguiu seus desejos e suas vontades, nunca duvidando que viraria rei. Então Ur diz que encontrará o candidato perfeito que realmente queira se tornar um rei. Ele já transforma alguém em Another Ozu, enquanto Tokiwa fala sobre Nobunaga para Tsukuyomi. E é interessante ver as diferentes visões que Tokiwa e Gates têm sobre Nobunaga, né? Porque o Tokiwa, ele já acha que Nobunaga é bom, e ele uniu o Japão. Já o Gates diz que ele era conhecido como Rei Demônio, pois matou e foi cruel. Gates o compara ao Oma Zio, e Tokiwa diz que ele será amado e bondoso. Tsukuyomi gosta da resposta do Tokiwa. Já quer comentar alguma coisa?
Pra ver que ela gosta dele já, né?
Desde o primeiro episódio, quando ele responde ao Gates, ela já dá um sorrisinho, tipo, esse garoto aí não é aquele garoto que a gente conhecia.
Ainda, né, pelo menos.
Ainda. O tio do Tokiwa mostra que o dono da empresa Fundação Gan, Dan Kuroto, declarou independência do Japão e se autoproclama rei do seu território. E diz que as leis japonesas não se aplicam ali. Aí, mais uma vez, né? O tio do Tokiwa mostrando pra ele algo que vai fazer com que ele vá tomar o poder de algum Raider de alguma forma, né?
Esse velho aí tá me deixando pra ele mais desconfiado.
Ele é muito estranho. Um homem que desafia a autoridade de Dan recebe uma espécie de moeda jogada pelo próprio Dan, e se transforma numa espécie de soldado do melhor estilo Tokusatsu de cima. O Dan diz que isso acontecerá com todos que se opuserem a ele. Aí eu te pergunto, esse espécie de soldado característico de Tokusatsu, isso faz parte do Kamen Rider Ozu ou não?
Mas são os Greats. A forma Ozu é muito baseado em ganância, né? A ganância das pessoas. Então, todo mundo que é transformado num Greed, ele posteriormente evolui para um monstro.
Tem tudo a ver com o arco, então, desse Dan Kuroto.
O Dan Kuroto, aí eu vou ter que fazer um pequeno spoiler, né, Antônio? Senão, eu achei muito confuso ele ter sido escolhido para aparecer. Porque o Kuroto, ele é de X-Aid. Ele é um dos vilões de X-Aid.
Entendi.
Eu não entendi porque que ele foi chamado. Não sei se o personagem dele ficou muito popular. Não sei o que foi. Mas eu achei muito estranho ele ter reaparecido, assim. Não, não tinha muito sentido.
Então agora justifica esse... ter um outro óbvio, meio que parecendo com o X-Men. Não, agora faz tanto sentido.
É, tem dois, na verdade, né? O Dan Kuroto era um. Era o X-Aid preto. E o X-Aid normal era o emo.
Mas não no sentido, não.
Mas eu achei muito estranha essa escolha dele ter voltado. Eu não entendi. Realmente não entendi.
O Dan ainda sequestra uma pessoa do conselho, que não mostra quem é, só fica de costas. O tio do... Aí, ó, essa daqui foi muito boa, eu anotei. O tio do Tokiwa olhando o quadro do Nobunaga e dizendo: se não for cantar, então eu matarei o Kuko. Eu achei extremamente suspeita essa cena, extremamente suspeita essa frase. Por que ele falou exatamente essa frase olhando pro quadro do Nobunaga? Foi muito estranho isso.
É, eu também fiquei com a pulga atrás da orelha quando ele falou isso. E ainda, logo depois, se não me engano, o Oz aparece, né?
Ainda mais que um personagem da história tão polêmico, né? Porque você vê que ele causa diferentes reações na pessoa, nas pessoas. Como deu pra ver ali, o Tokiwa tem uma imagem do Nobunaga, enquanto o Jace tem outra imagem dele. Então uma figura polêmica que eles botaram ali pra justamente o tio ficar admirando a imagem dele e falar: se não for cantar, então mataria um pouco. Foi muito estranho isso.
Acho que essa deve ser uma frase do Nobunaga, né?
Sim, eu com certeza eu pensei nisso. Mas por que essa frase específica? E por que soltar essa frase olhando para o quadro do Nobunaga?
Porque o velho quer eliminar alguém, né? Isso aí já tá claro.
É. Eu acho que ele... Será o velho um viajante do tempo também?
Eu acho que não, porque senão o Gates e a Tsukuyomi acho que já teriam identificado, né?
A não ser que eles não conheçam o velho.
Mas tem o... Eles têm uma... Como é que eu posso dizer? Uma... meio que percepção das coisas, né?
Ah, mas aí, por exemplo, pode ser, o velho pode ser de um lugar que eles não conhecem e não tinha acesso. É muito fácil de explicar.
É, só se for, pode ser um negócio assim meio louco, né? É difícil de ter certeza.
Ou, como eles viajam no tempo, para ser mais no futuro ainda, sei lá, mano.
O velho é com certeza suspeito, não tem a menor dúvida.
É, com certeza mesmo. Ah, o Tokiwa, ele fica animado em conhecer um rei e parte para a fundação Dan. O Geise Tsukuyomi diz que isso é o homem dos viajantes do tempo. Dentro da fundação, funcionários estão sendo atacados por soldados transformados. E Tokiwa fica surpresa. Surpresa, aliás. Tokiwa fica surpresa. O Geise diz que Dan se tornou um rei maligno, e ambos se transformam para enfrentar os soldados. Apesar da dificuldade, eles conseguem fazer com que as pessoas voltem ao seu estado normal. O Dan se transforma no Another Ozu, e encara Gates e Tokiwa, mas antes de conseguir fazer qualquer coisa, ele é atacado por uma espécie de ave mecânica chamada de Falcão de Fogo. E nesse momento, um Watch cai da mão do Another Ozu.
É um gadget do Ozu, né, original. Ele tinha vários.
E desde o princípio. Um Gates pega...
Tinha vários, velho. Pode prosseguir.
É, um Gates, ele pega o Watch e vê que ele é do ano de 2016. Ele chama de Tsukuyomi para ir com ele para acabar com o outro Ozu. E eles vão para 2016. O Oz surge e disse que Tokiwa entendeu a natureza da situação, pois ele não quis ir com ele, né? Ele ficou lá para ir atrás do rei, blá blá blá. A Fundação Dan foi criada após a morte do pai do Dan e em 2 anos virou uma grande fundação. A Tsukuyomi diz que o Watch de 2016 lembra o Watch do X-Aid e que o outro X-Aid foi derrotado em 2016 pelo Tokiwa. Ela então indaga a Gate se terá alguma ligação nisso e ele diz que seja o que for, eles vão descobrir em 2016. E lá em 2016, o Anobre Ozu parece matar alguém e diz que agora aquela empresa é dele. Quer falar alguma coisa?
Bom, quando a Tsukuyomi diz que parece o X-Aid, ela tem razão. É um X-Aid. É a versão maligna dele, vamos dizer assim. X-Aid tem 2 X-Aids. O Kuro X-Aid, que é o preto, e o X-Aid normal.
Uhum.
Então, 2016 foi o ano do X-Aid, né?
Uhum.
Então...
Esse episódio 9, até agora, né? Óbvio, né? São 9 episódios, mas até agora o episódio 9 foi o melhor episódio do Zio. Foi muito, muito bom mesmo.
Eu curti bastante também. Eu ainda estranho a volta do Dan Kuroto. Eu não sei por que ele foi escolhido pra voltar. Eu acho que o personagem dele em X-Aid deve ter feito muita popularidade.
Ah, pode ser.
Ele não tinha que retornar. Não entendo.
Foi o ator mais barato pra trazer de volta, nesse dia, né?
Não, assim, ele foi um personagem de extrema importância na série. Mas me causa um pouco de estranheza, de qualquer modo. Por que voltou de novo na mesma série, né? Não sei, eu achei um pouco estranho. Ele voltar como Ozu ainda, né? Tem que explicar o que isso aconteceu.
Eles devem explicar no próximo, né? No episódio 10, se vai continuar o arco dele, né? Provavelmente vai explicar.
Acho que é o arco mais longo, né? 3 episódios. Eu acho.
Não, 3 não.
2?
Do Ozu?
É.
Não, do Ozu vai pro segundo agora.
Ah, não, então eu tô viajando.
Esse é o primeiro, do Ozu, aí vai pro segundo arco agora.
Eu tô viajando agora, mas...
Gates e Tsukuyomi chegam nesse exato momento em que o Dan matou o cara e Gates se transforma em Kamen Rider Gates para enfrentar o outro Ozu. O Another Ozu diz que Kur lhe avisou que um moleque viria para tentar atrapalhá-lo, então ele joga algumas moedas no chão e surgem vários soldados para encarar o Gates. Lá em 2018. Lá em 2018, o Dan está tirando as medidas para sua roupa para a coroação com uma menina chamada Rina Izumi.
Ela é do Ozu.
Ela tenta alertá-lo e o que ele está fazendo é errado. E quando ele vai atacá-la, o Tokiwa chega e o impede, mas com cara de admiração. Né? Tá óbvio e nítido que ele está fazendo aquilo ali de propósito. Ele não tá tão admirado assim, ele tá embarcando na do cara pra ver no que vai dar.
Ele tá jogando o jogo.
É, tá entrando no jogo mesmo. Voltando a 2016, o Gates usa o Watch que havia levado com ele de 2016 e se transforma numa espécie de evolução do X-Aid, chamado de Gen. A Tsukuyomi repara que o ano gravado no corpo do Another Rider é 2010 e não 2016. O Gates acaba derrotando o outro Ozu. E nesse momento, lá em 2018, a imagem do Dan oscila e Tsukuyomi liga do passado para Tokiwa no presente, dizendo que eles derrotaram o outro Ozu. E pergunta o que está acontecendo agora no presente. O Tokiwa diz que Dan continua sendo um Another Ozu e em 2016 o outro Ozu retorna à vida e continua a enfrentar o Gates. Quer falar algo?
No mesmo caso, o cara que era o faz e força ao mesmo tempo, né? A mesma situação.
Exatamente.
Então quer dizer, ele tem que voltar para 2010 e quiser interromper o Dan. Né? Em 2010 não vai adiantar nada.
Exatamente.
É, perder tempo.
Exatamente. Então, Ilma diz ali, Zumi, que quer descobrir que tipo de pessoa é Dan, e Dan manda seus soldados aprisionarem o Zumi até ela querer se casar com ele. Jason e Sukuyomi voltam para 2018 a pedido de Tokiwa. O Oz pergunta se Tokiwa não vai atrás do poder do Kamen Rider Ozu, e ele fala para ele apenas observar o que vai acontecer. Aí vem a parte mais foda do episódio. Ao voltar para 2018, James e o Tsukuyomi se deparam com o Tokiwa vestido com o uniforme do Palácio de Dan, e ele diz que vai estudar com outro rei, e que quer que eles vejam irar acontecer. James diz que Tokiwa estar do lado de Dan facilita tudo. Ele se transforma e começa a enfrentar o Zio, que também acaba se transformando. E aí, meu amigo, a diferença de poder do Zio pra gente é absurda. É muito, muito grande mesmo.
É brutal. Ele deu uma sova no Gates que deu um botão.
Pena do Gates. Ele apanhou.
Ele apanhou o Gates magro.
Nossa, o Zio parecia que tava brincando com ele.
Mas aí entra o que você falou, né? Do Rider Supremo. Você tava, né? E eu questionando, a gente foi uma amostra, né? Do que pode fazer.
Mas ali, no caso, ainda não era. Eu acho que ali ele tava fazendo papel pra impressionar o Dan, e o Dan meio que abraçar ele como 90, rapaz, você tá do meu lado, você dormindo. Ele fez um papel dele. Ali ainda não tem muita relação com o Amaziona.
Sim, mas a coça que ele deu no Gates, que é muito mais experiente,
sim,
foi uma coça qualquer.
Não, foi uma pancada bonita.
A coça que o cara ficou atrás, ficou... Como tinha num jogo, num FIFA antigo, que falava assim, né, que o cara ficou sem pai nem mãe, né? Então, tamanha composta que ele levou.
Ué, aí
a Tsukuyomi foi uma porra de besta, né? Porque...
Não, claro, o cara entrou na porrada, o que ela fez? Ela fugiu com o jeito ferido na sua time machine pra salvar o cara. E aí o Dan se alegrou com a fidelidade do Tsukuyomi. E o nomeou capitão da Guarda Real. Era tudo que o Tokiwa queria.
Não resta saber por que ele queria isso, né? Tem que saber.
É, só no próximo
vídeo.
Aí nós tivemos o Oz dizendo que ambos reis estavam do mesmo lado agora. Mas só pode haver um rei, e tudo estava nas mãos de outra lenda. E aí nós vemos que a Izumi é colocada junto com Eiji Hino, o outro refém do conselho. E eu não faço ideia de quem seja.
O Ozu.
Ah, ele é o Ozu, então. Né?
A Rina, que foi presa, é do Ozu também.
Uhum.
E ele é o Ozu em si.
Eles não se conhecem mesmo, sendo da mesma série?
Não, a história foi reescrita, né, Antônio? A linha do tempo foi alterada.
Mas na história eles se conhecem, né?
Pois sim.
Ah, então é isso, Marcos. E hoje, fechei. Eu já falei tudo que eu tinha que falar.
Gostei muito do episódio. Acho que foi um episódio. Eu gosto do Dan Kuroto. E ele é exageradão mesmo. Ficar gritando, essas coisas. É daquele jeito mesmo.
Uhum.
Eu ainda não entendi porque foi ele que voltou. Já que o arco de Xade foi concluído, né? Mas mesmo assim, foi uma grata surpresa. Eu gosto do personagem. Ele era o Kamen Rider Gang, né? Desculpa, spoiler, mas não tem o que falar.
Não, tudo bem.
Né? Ele era o Kamen Rider Gang do Xade. E. curioso que ele continua. Ele tava com o Rider Watch dele mesmo, né? Ainda no começo. Quando o próprio Exage ainda era mais fraco, né? E ele era um pouco mais forte. Agora, isso da Rina, né? Se ela seguir o, como ela era em Oso, vai ter uma porrada aqui, porque ela era uma fortuna.
Não, Mariana.
E o Age, né? O Oso.
Uhum.
Lembra que acho que o Gilmar que falou, né? É um dos Kamen Riders mais queridos do Japão, né?
Não, Mariana,
é um dos personagens. Um dos personagens mais carismáticos da era Heisei, assim. E Oso é muito bom. Oso é muito bom.
Então tá aí, pra você aí. Pra você que enche a boca pra falar que, ah, Kamen Rider Black é o mais amado. Então aí, ó, chupa. É o Ozu.
Ozu é muito bom. E Ozu é aquela série que fala muito sobre a ganância das pessoas, né? Sobre ter cuidado com o que você quer, que você pode conseguir, que pode não ser tão bom. E a história de Ozu é uma história muito gostosa de assistir. Assim. Tem muita reviravolta. Tem muito humor também. É aquele humor, sabe aquele humor típico japonês, né? Bem... A história de Ozu é muito bacana, vale muito a pena assistir.
Então o Zé Kuroda, ele encaixou perfeitamente nessa trama do Ozu no caso.
Por hora sim, né? Mas tem que ver como é que isso vai se desenrolar, né? Tô falando isso de novo. Mas seria mais interessante terem trazido alguém do Ozu, né? Mas não sei. Se bem que o Ozu não tinha Riders vilões, né? Então... pode ser por isso.
É, foi um senhor.
Mas o Rino,
foi muito bom, o episódio foi muito bom. E a coça que o Gens tomou. Do...
A coça de primeira.
Puta que pariu. O cara apanhou e apanhou com gosto.
Apanhou?
O senhor tava brincando com ele. Eu achei muito maneiro na hora que ele. O Gens, ele meio que corria e o senhor só andava.
Ele nem suou.
Ah, ele deu uma coça bonita. Engraçado que pouco tempo, né, Marcos? Se você parar pra pensar, no primeiro episódio, ele chegou a comentar isso. Que o Tokyo era totalmente sem noção de luta. Ele era totalmente desajeitado, não sabia o que fazer. O Gente se dava esporro nele, porque o Gente era o mais experiente, mais forte. E 8 episódios, a reviravolta que já deu.
Você vê como o Zio não tá fraco assim, né? Você mesmo tá falando pra ver a reviravolta que deu.
Justamente um episódio depois do Watts falar que o Zio já era um rei extremamente forte. E que tava mas ficando cada vez mais forte, mas um episódio depois ainda acontece isso.
Cada vez que ele absorve um poder, ele vai se dar mais forte mesmo, cada vez mais, né?
Exatamente.
Ele vai virar o Oma Zio, não tenho a menor dúvida disso.
Vá. Eu também não tenho a menor dúvida.
Agora resta saber quem que vai pará-lo, se o Gates é Tsukuyomi ou se os Time Jackers. O Oz, convenhamos, não é. O Oz é um inimigo subestido. E o velho lá também. Ele não tem uma pulga atrás da orelha, tem um cachorro inteiro atrás da orelha.
Fiquem de olho nesse velho, mano. A gente tá falando dele já é um bom tempo. Abra o olho
pra mim. É a mesma coisa.
É, eu também acho.
O velho tá sempre com uma. Mas...
algo mais a falar de ou podemos.
Não, só ansioso pra ver o. Tô ansioso pra ver a conclusão do... desse arco do Ozu, né? Que aí o ator, dois atores da série estão, né? Que é bem bacana.
Hã?
A Rina era do Ozu e o Eiji também era o protagonista. Vamos ver como vai desenrolar. Mas uma coisa ficou na minha cabeça. Eu acho que o Eiji não perdeu a memória.
Tá?
Porque quando ele falou com a Rina, ele parecia muito consciente.
Isso é meio relativo.
Acho que ele não perdeu. Eu acho que ele não perdeu a memória. Isso aí.
Isso é meio relativo, como eu não conheço. Como eu não conheço o personagem, eu não posso falar dele. Ele já é do personagem meio ser tranquilão, assim, mas...
O Ozu, ele é um Kamen Rider muito bondoso. Sabe, ele é aquele Kamen Rider família. É, ele é muito bom, tem um coração muito nobre.
Se você seguiu a lógica do Zio, no momento ele perdeu, que criou a Mother Rosa, ele já perdeu a memória. Então, ele realmente não vai lembrar de nada.
Mas do jeito que ele tratou a Rina no final do episódio, me deu a impressão de que ele lembrava dela. Ela não. Mas não sei, né? Vamos aguardar o próximo episódio, né? Episódio 10.
Ah, porque de repente acaba de um jeito e quando voltar já volta totalmente diferente. É igual a novela. Acaba a novela, a pessoa com aquela cara de meu Deus! E aí quando volta a pessoa diz, e aí, meu irmão? Vai, beleza?
É. Pode ser mesmo.
Vamos, vamos. Vamos ver. Vamos esperar o episódio 10. É, vamos para...
Vamos lá.
Vamos lá, Lupa Ranger vs. Power Ranger, episódio 38, a peça da coleção do espaço. O melhor episódio de Lupa Ranger vs. Power Ranger que saiu até o momento. Foi muito foda, bom pra caralho, eu me amarrei. O episódio já começa com o fogo, com os amigos Delma, que vai até o PG do Rio Grande levando alguma informação. E ficamos sabendo que os cofres do Destra estão vazios. O tiro continua...
Ah, a gente já sabia, porque o Destra tinha feito isso já.
Ah, eu não lembrava. Eu nem lembrava que ele estava com o
cofre. Teve um episódio, que aquele daqueles dois, daquelas duas ovelhas gêmeas lá,
ah,
um preto e um branco, ele tirou as peças dele e deu...
Ah, mas aí eu nem imaginava, pra mim ele já tinha reposto, já tinha colocado o outro no lugar.
Porque eu não lembro se foram os Lupin, se foram os Pérez, e pegaram de volta. Ele ficou sem.
Mas aí no quadro, pra mim, ele já teria colocado um outro artefato no lugar, não ficaria com um cofre vazio até hoje.
Eu acho que tem um cofre vazio até hoje.
Então,
o número de peças é limitado também, né? Tem peça pra todo mundo, assim.
Teoricamente, né? A gente também não sabe qual é o tamanho da coleção, visto que tinha peça no espaço, então imagino que a peça pode estar em qualquer lugar do universo.
Mas o curioso é que aquela peça do espaço não tem nada a ver com nenhum Sentai anterior, né? É exclusiva do Pan mesmo. Tem nada a ver
com... Por um curto período de tempo, eu pensei que era a base Shuttle do Changeman.
Changeman, eu acho que já apareceu aquele relógio deles, né? Eu acho que já. Ou foi deles ou foi do Maskman. Os dois.
O Kenshiro continua insistindo na amizade com o Kairi. E o Kairi continua evitando o Kenshiro. Noel chega ao bistrô e os patrões se retiram, dizendo que tem uma reunião confidencial e a jurisdição deles são diferentes. E aí, realmente, eu já tinha reparado isso no episódio anterior, que na jaqueta dos patrões está escrito GSPO Tactical Unity. E na parte de trás da jaqueta do...
Unidade tática, né?
É, unidade tática dos quadrinhos, né? E mas no Noel da GSPO e Undercover Officers. Seria alguma coisa como escritório.
Policial disfarçado.
É, mais ou menos seria isso. E aí eu já tinha reparado no episódio anterior, nesse eu prestei mais atenção e consegui anotar o que estava escrito na jaqueta de cada um.
Esse uniforme do Noel é bem mais bonito que o deles, né?
O do Noel é todo branco e o deles é azul marinho, né?
Não sei se é por causa da cor, não sei o que que é, mas eu acho o uniforme dele muito bonito.
É maneiro, né? Porque tem tudo a ver, né? Já que o Noel é um agente infiltrado, né? Ele é um cara que é disfarçado ali, né? Tem tudo a ver. Ele anda com essa jaqueta, deixando claro que ele é um agente infiltrado, né? Não precisa nem... esconder, tá ali na
frente. Ele já caiu por terra, né? Todo mundo desconfiado dele já.
Mas agora, nesse episódio, a desconfiança ficou pra trás, né? Os caras deixaram as diferenças.
Mais ou menos. Mas sim, vamos dar continuidade, que daí depois eu explico.
Os próprios Lupanreja dizem que Noel se distanciou dos policiais, ajudando mais a ele do que os policiais. E Noel disse que fez o necessário e que eles precisam juntar todas as peças da coleção o quanto antes.
Cada vez mais eu acho que o Noel quer tirar o próprio do Arsène Lupin da...
É, eu também acho isso.
Eu acho que ele tá no...
A gente vem falando já há um tempo aqui que o Noel, ele vem virado mais o Lupin X do que o Patrin X há um bom tempo.
Não dá nem pra comparar.
Eles acabaram citando isso na série, né? E realmente é verdade, ele tem mais ficado do lado dos ladrões do que dos policiais, né?
Você reparou que a armadura Lupin X, ela é mais forte também, né?
É, você já tinha falado isso.
Ela tem uma proteção no peitoral dele, que até que às vezes ele bate e faz um som de metal. E a forma Patrin X é mais simplista. Ele leva muito mais dano como Patrin X do que como Lupin X, em teoria.
Faria é um sentido maior ele ficar como Lupin X mais tempo, né?
Então, mas aí tem que ver por que, que ele tá fazendo isso. Eu tô começando a desconfiar que o Ed Murphy sabe. O Ed Murphy, ele não tá muito tranquilo com essa postura do Noel?
Não, eu já anotei aqui nesse episódio algo que chamou muito a minha atenção. E definitivamente, pra mim, ele sabe.
Sabe, né? Ele tá muito tranquilo.
A gente já tinha falado isso em alguns podcasts anteriores. E o Hilltop deve estar por dentro, e realmente esse episódio teve uma coisa que chamou a minha atenção nesse quesito.
E várias, né? Esse episódio teve muita coisa boa.
Um curto episódio.
Foi bom, né?
Mas voltando aqui, os padrinhos são chamados para beber. Dois gangues que surgiram. Um se chama Janeco Salsa e o outro Aizu. Agora é foda, mano. Ice Lobby Star Frido.
Lobby vem de lobster, né? Que é... lagosta, né?
Isso. Eles dois são amigos de infância e adoram causar confusão. Um deles é capaz de guiar veículos, sentar no veículo, e o outro causa explosões.
O veículo puxado de Spielberg, né?
É.
Lembra que era do Spielva? Teve isso?
Não, lembro nada. O Spielva não viu quase nada. Eu renegava o Spielva, né, quando era mais novo.
Então esquece, prossegue.
Os amigos Delma, ele aparece, chama Geneco para ir com ele, e quando Aizulob mexe com ele, é congelado na mesma hora. Apesar de ficar com muita raiva, o Janeco obedece os amigos e o Zé.
Errou!
E o segue. Todos somem, até a Zulob congelado também some junto com ele.
Morre, né?
Aí você vê, sem trocadilho, como é que os amigos Delma é frio, né? O cara congelou o cara sem nem olhar pra cara dele. De lado ele, pum, já congelou o maluco, o cara já ficou sem poder fazer nada, né?
Já ficou morto, né? Já matou. Matou com tiro só. A Tsukasa mesmo fala isso, né, mais adiante.
Eu tenho minhas dúvidas se eles estão mortos, realmente. Pra mim, eles são congelados e devem ir pra algum lugar e ficar em algum lugar.
O crânio.
Pode ser.
O crânio tem cofre dourado também.
É, eles podem estar em algum lugar que só os amigos dela têm acesso também. Não sei.
O amigo também, né? Dois cofres dourados nas pernas. Né? É de onde eles sabem as pistolas.
Exatamente. Os amigos dizem a Janeco, que o Dogrânio quer usar.
Janeco.
Que o Dogrânio quer usar a peça que ele possui. Aí veio o que eu falei, ó. O Hilltop e o Jim Carter chegam ao QG da Polícia Global e revelam o assunto da reunião que os patrões já perderam. Existe uma peça da Lupin Collection perdida no espaço. A Victory Striker. E aí, ao mesmo tempo que eles dão essa informação aos patrões, o Koguri dá a mesma informação para os Lupin Ranger. Então, realmente, o Rio Top pode estar trabalhando com o Koguri e com o Arsene Lupin junto.
Ouça. Eu acho que não é o Rio Top com o Koguri e o Arsene fazem parte da mesma panela.
E eu acho que o Rio Top está junto na mesma panela também. Assim como o Rio Top.
Então, o Rio Top está junto, certeza.
Até porque foi o que a gente já tinha falado em outros podcasts.
Pode ver que ele está muito tranquilo com a postura do Noel.
Não é só isso. Se tem uma tem um QG da polícia. Tem um QG acima da polícia global, é um QG que o Noel responde.
Da França.
Né? O Noel responde direto a esse QG da França. E o QG da França tem influência no QG da polícia global. O Rio Top sabe quem está na liderança lá do outro QG. Ele sabe quem é quem vai formar o QG francês.
Ou é o Lupin, ou é alguém bem próximo dele.
Pra mim deve ser um Koguri por enquanto, né?
Não sei se ele tem esse poder todo, não. Ele tem muita cara de lacaio.
Não, mas ele tá fazendo porque, tipo assim, o mestre senhor dele não tá por perto. Então quando o mestre senhor dele não tá por perto, ele assume essa função. Mas ele é totalmente lacaio.
Pode ser.
Com certeza ele é.
Pode ser.
A missão dos Patrangers é proteger o artefato que dentro de 2 horas estará no espaço aéreo, acima das montanhas Ilmihit. O sentido de...
O Kandemain, para facilitar, acima da pedreira da Toei. Né?
Exatamente. Vire
a
primeira esquerda e você vai sair na pedreira da Toei.
É. Isso aí já deve ser ponto turístico no Japão, cara.
Né? Já fazia. Eu confesso que eu fiquei muito animado ver a pedreira novamente. Um bom tempo, né?
Eu também não sei.
Não vi a pedreira como naqueles auge lá do centro dos Tokusatsu dos anos 80, né?
É terrível esse povo
há muito tempo. Porra, minha pedreira foi muito legal, cara.
Que bacana fazer ideia da pedreira.
A pedreira já tinha aparecido antes em um episódio próprio do Lupin Ranger vs. Patrões, né? A segunda vez.
Ele já apareceu nos outros centrais dos anos 2000 também.
Sentido diz que vão encontrar Noel nas montanhas porque ele já estará sabendo de tudo através de alguém. E realmente os Lupin Ranger já estavam nas montanhas e o Noel fala para eles irem atrás da peça, porque dessa vez ele iria lidar com os patrões. O Victor Striker.
Eu estranhei.
Estranhou mesmo.
Eu vou lidar com eles. Isso que eu estranhei. Pareceu uma coisa tipo. Ele ia dar um jeito nos caras, sei lá.
Eu interpretei diferente. É tipo assim, eu tenho que assumir, encarar os patrões de frente, olhar olho no olho deles, então deixa que eu vou lidar com eles dessa vez, sem que os Lupin Ranger estivessem juntos. Tipo, eu vou tratar com eles diretamente, sem nenhum intermediário. Eu interpretei mais ou menos assim.
Não, faz sentido. Faz sentido.
O Victor Strike é enorme e começa a atacar a nave dos Lupin Ranger, porque Janeco já estava controlando a sua peça da Collection. E o Noel se transforma no Lupin X para encarar o Janeco, mas desta vez chega o Destra e nesse exato momento ele impede o Noel.
Bicho é bom de briga, hein? Cara, é forte.
É revelado que o Destra possui um cofre chamado Status Ouro Duplo, Status Ouro Duplo, que parece ser bem mais reforçado do que os outros. E na mesma hora que apareceu esse cofre, eu lembrei de você, que você tinha reclamado no podcast que a gente falou sobre aquela a equipe que tinha aparecido, eu não lembro o nome do cara, que o Gunner tinha o cofre dourado, né, e eles resolveram o problema, você falou, ah, pô, mas agora não tem graça, porque todo mundo que apareceu com esse cofre, ele já sabe o que tem que fazer para abrir o cofre dele. E aí não, mostra que cada um tem um tipo de cofre, não é todo mundo que tem um cofre igual. Dos generais, né? Os generais, cada um tem um tipo de cofre específico. Que mostra que não vai ser uma tão fácil de abrir como é.
Mas a Gauch, eu acho que não tem um cofre dourado. Eu confesso, deixa eu dar uma olhada aqui no Google rapidinho. Eu confesso quem que não vi, não reparei nela.
Quem não tem um cofre dourado?
Gauch.
O Gauch eu acho que tem sim. Lembra onde, é, bastante.
Vou ver aqui rapidinho.
Luto Red consegue entrar na Victory Strike, mas não consegue controlar. A luta entre Noel e Destra é muito boa. O Noel muda para a forma de Patrick X para tentar fazer frente ao Destra, mas não adianta.
Levou um pau que pela madrugada.
Não adianta muito ele se transformar. Aí você vê como é que o Destra extremamente poderoso. Quando ele ia acabar com o Noel, os patrinhos chegam na hora pra salvá-lo. O Noel se surpreendeu.
É, foi uma das cenas mais legais do episódio, né? Foi uma das cenas mais bacanas.
O Noel se surpreende com a ajuda dos policiais, mas Fendino diz que eles defenderiam a todos. Inclusive ele, que também é um humano, que não importa o quão suspeito ele seja e nem quais os métodos que ele usasse. E aí, essa palavra me pegou. Na hora que ele falou, você, inclusive, que você também é um humano. E aí, veio aquela coisa, né? O Noel, ele consegue mexer com os artefatos da Lupin Collection. Uma coisa que falou que os humanos não conseguem mexer. E ele é o único que consegue. Aí veio a questão, será que ele é realmente um humano? Ou será que ele é um gangue? Ou ele é uma outra raça qualquer? Ou ele usa algum tipo de artefato para poder mexer nos artefatos, né, gente? Não sabe, né?
É uma boa pergunta, eu também tenho essa dúvida. Não consigo saber o que ele é.
Uma palavra que o Nishiro usou e chamou muita atenção. Tipo, ah, você tá com a gente, você é humano também, então a gente vai proteger você. Eu fiquei, pô, por que ele usou humano? Logo a palavra humano. E não uma outra coisa, você é um de nós, sei lá.
É, ou alguém tem mais informação do que a gente imagina, ou não sei. É que tá, foi realmente uma frase esquisita, né?
Aí, de qualquer forma, o Noel agradece, diz que eles são ótimos policiais e que ele gosta muito deles, porque arranca um sorriso de cada um dos patrões. O Destra se levanta e todos se transformam e Patrinho para encará-lo. Inclusive o Noel volta à forma do Patrinho X. O Toma e a Umila conseguem entrar no Victory Strike também. E o Kaine sai com uma espécie de tanque de dentro da nave atacando o Janeco, que não sabe qual veículo controlar. Né? Ele fica meio embananado. O que eu vou fazer? Ou eu controlo o tanque do Kaine ou eu controlo a nave? Então ele fica meio na dúvida, ele é
Anderson, sem grande interromper, mas te interrompendo, o cofre da Gauch é dourado.
Ah, mas daí ele tava meio na cara, né? Já que o Destro também tem o Dogrânio, era meio óbvio que também ela também
ia ter. Eu acho que ela tem som, pelo que eu tô podendo ver aqui.
Pra saber qual tipo de cofre, né? Já que a gente já viu que ter um cofre dourado não quer dizer nada, né? Depende do tipo de cofre que a pessoa está levando.
Ela é a cientista dos ganglers, né? Vamos ver o que ela tem, né?
E o Noel falou, né? O Noel falou que o cofre do Destra é um é um status. Cadê? Deixa eu ver só.
Status
de ouro duplo, mas não falou qual é o tipo. O que esse cofre tem? Só falou isso.
Mas não tem nada por enquanto, né? Tá vazio?
Mas mesmo assim, eu pensei que ele ia explicar o que é esse status de ouro duplo. Mas
ainda por vai.
É, ainda vai com certeza.
O Noel. Desce, varreu o chão.
Sim, o cara desce muito forte, muito forte. Aí você fica imaginando a força do Dogrânio, né? Se o desce é assim, imagina o Dogrânio.
Eu lembro aquele episódio que ele só bateu aquela bengala dele no chão e quase matou todo mundo?
Aham.
Não, o bicho não deve ser pouca porcaria, não.
O Noel, ele muda pra Lupa X e consegue retirar o artefato de Janeto, dando assim o controle da nave para o Tom, mano. O Kaine atira na direção de Destra e os patrões aproveitam a distração para acabar com o Janeto. O nome do tanque que o Kaine está dirigindo é o Siren Striker. Gaucha aparece e transforma o Janeto em gigante. Os Lupa Rage utilizam as novas peças e formam assim o Siren Lupin Kaiser. Esse é o robô mais apelão da série até o momento.
Entra uma coisa que eu realmente não estou gostando nesses últimos episódios. Só os Lupin estão conseguindo armas agora. Os Pet passaram comparado no tempo. Não chega uma arma para eles.
Como desde o começo da série, né? Tudo é em função dos Lupa Rei. Né?
Mas é isso, né? Eu confesso que me deu até um certo.
Sempre estão ali.
Me deu até um certo desgosto.
Poxa, tá bom? Os patrões estão sempre ali em segundo plano, estão ali só pra compor a equipe, né?
Tá desbalanceando de novo. Agora que eu tava no nível legal, começa, vamos lá, ganha. Aí o outro lado fica com besta, tem uma arma que presta.
Não.
Tá começando a ficar realmente enjoativo isso.
É, eu sempre falei, né? A balança pende mais pro lado do Lupa Rei. É hora que eles equilibram um pouco. Mas sempre tá pendendo mais pro Lupa Rei, não tem jeito.
Eu tava bem equilibrado. Aí essa pessoa vai falar, uai, mas por que só os Lupan conseguem arma? Os caras não têm. Nenhum dos patos tem capacidade de conseguir uma arma, não é possível.
Vamos ver.
Se fossem três sacuias, eu até concordaria, mas. Pô, se o caso pensa, o Quintino pensa.
Assim, bem que no próximo episódio já deu. Já mostrou que o Quintino vai conseguir uma arma nova.
Quintino?
Errou! Não, eu tô confundindo. Eu tô confundindo com o episódio que eu já. Chefe, apago. Eu tô confundindo com o episódio que eu tô editando. Com o episódio que eu tô editando agora. Eu preciso confundir.
Tá, continuando, ó. Eu não acreditei no que o Noel falou quando ele falou que gosta de Spectre Ranger, não. Não acreditei.
Eu acho que foi sincero.
Eu suspeito dele, não adianta. Vou suspeitar até o último episódio. Enquanto ele não abrir o jogo, eu vou suspeitar dele. Não adianta. Até os Lupin estão desconfiando dele já.
Ah, suspeito dele que ele é gente boa. Já falei isso desde quando ele apareceu.
Eu acho que ele é ruim. Eu vou morrer dizendo que ele é ruim.
Calma, rapaz, calma.
Acho que
vamos lá. O Nesta havia criado outro monstro gigante, mas antes que os Lupa Rage o atacassem, o Goodstrike diz que agora é a vez do Noel. Uma peça surge através da transformação do robô e o Goodstrike manda o Lupa Red virar em Noel. Então ele atira e o Noel recebe essa peça e o envolve e forma uma espécie de pistola, né? Uns canhões no Noel, que me lembrou muito a função da armadura do Lucifer em Cybercop, né? Que tinha tipo uma.
É, pode crer.
Né? Uma armadura
Só que os canhões...
Umas metralhadoras no ombro. Era os formado...
canhões dele eram retráteis, né? Os canhões dele viravam pra trás.
Isso.
Os do Noel são fixos.
É formado, então, o Super Lupanex. E ele destrói um monstro gigante com apenas dois tiros. Isso eu achei do caralho, muito forte.
E aí pra você ver como o Sentai deve não depender tanto de robô, né?
É, verdade. Aí já vem o que eu falei no último podcast. A sobrevida que vai dando no Sentai, no Panrange, versus Patrange, né? Eles estão mudando umas coisas no Sentai que eu tô gostando muito.
Que o Ranger também já teve muita mudança, o Antônio. Que o Ranger, a trama é totalmente diferente do que ele tá acostumado.
É, mas você tem que lembrar que eu não vi que o Ranger. Então, pra mim, a mudança tá vindo do Super Ranger. Porque eu não vi
o Ranger. Se você não viu, lógico que você não vai ter a experiência que eu tenho, claro.
Ah, o Fogu...
Mas eu percebi, em Lupin, desde o começo, apesar dos monstros bestas, não sei o quê... Sempre, quando eram os personagens mesmo, sempre teve bons diálogos.
Sim.
Muitos diálogos sobre filosóficos, sobre o que é certo, o que é errado, que caminho assim. Agora o Kenshiro, ele tomou o Kaede como o irmão mais novo.
Uhum.
E o Kaede sabe disso, o Kaede gosta dele. Ele o quer admitir porque ele é um bundão rebelde, né? Aquele tirica japonesa.
Abestado!
Entendo o menino, rapaz. Não calma dele com o irmão. Não seja assim.
O cara trabalha, porque quem não paga um psicólogo?
Você é muito assim. Só porque eles são ladrões, você não quer gostar da história. Não seja assim.
Você prefere
gostar de uma pedra de gelo que eu tomo. Que carinho, muda a cara.
Eu gosto.
Japonês.
Não, o Kairi não me desce até hoje. Aquele cabelinho de miojo dele lá. Olha,
ai, vamos lá. O Koguri guarda mais um artefato no seu livro, mas deixa o Victor Strike com o Lupin Ranger e o Noel fica com o Siren Strike. Pode falar.
Pelo menos isso, os Pet Ranger ganharam uma arma nova, né? Pelo menos isso. Teve um artefato que é do Caranger, né?
Peraí, volta aí. Ganharam uma arma nova?
É a arma que ficou com o Noel.
Não, é a arma com o Noel, não com os Patrícios. Diferente.
Mas o Noel tá representando os Pet Ranger com ela, né?
Não muito. Não acho que porque olha só, se você parar pra pensar na sua linha de raciocínio, ele também representa os ladrões.
Sim, mas por que que deram uma arma pra ele e não deram logo as duas, então? Dividiu.
Eu acho que dividiu assim. Entre os ladrões, ó. Vocês ficam com essa. Noel ficou com essa.
Mas então...
Eu não entendi como os patrões já receberam, não. Pra mim, aquilo ali não tá na mão dos patrões. Tá na mão do Noel. E aí...
Por hora... Por hora.
Quando ele quiser, e assim entender, ele vai lá e... empresta
para os patrões, mas fora isso, pode... Então, é um arsenal a mais, temporário ou não, é um arsenal extra.
É, mais ou menos, eu não vejo muito como você não, mas beleza. O Noel leva presentes para os patrões, para agradecer a ajuda, e eles dizem que não esqueceram que ele deu várias peças para os ladrões. E lhe pedem algum tipo de informação para ajudá-lo. Mas Noel diz, sorrindo, que não pode dizer nada por ser confidencial. O que arranca, um sorriso de cada patrinha, né?
É ele que tá. E o Hilltop permaneceu na dele, né?
Aí o Jim diz para Hilltop que, apesar de tudo, parece que todos estão se dando muito bem. E ele concorda. Para mim, ambos sabem de tudo e trabalham
com o
Koguri e com o Arsene Lupin. E para encerrar, eu coloquei que o próximo episódio promete.
Promete ser uma chatice, porque mais uma vez só os ladrões ganhando upgrades, né? Eu já tô cansado disso, na verdade, viu, Antônio?
Eles são os principais, meu pai. Você mesmo falou, a série é Lupin e Lupin. Não tem
Não aguento mais aquele tiririca do Japão ganhando arma todo episódio. Não aguento mais. Às vezes me dá vontade de não assistir.
Não seja um menino revoltado.
Ah, revoltado total. Hoje mesmo eu assisti forçadamente. Eu realmente
gostei. Eu vou te chamar de agora de antes de Marcos Paim.
Nossa, você tá me ofendendo. Vou te chamar de Antônio Isabelita dos Patins, então.
Você me chamava de Antônio de Antônio, você vai ser o Marcos Paire, o revoltado do Confraria.
Antes, o Gentoco foi bom, caiu lá. Na droga.
Ah, depende da sua visão.
Cair no combate é a mesma coisa.
Ele é maneiro. Ele não é o melhor personagem do Power Ranger pra mim. Pra mim, o melhor personagem ainda é o Noel. Mas eu gosto do Power Ranger.
Só se for o Papai Noel, viu? Se for o Papai Noel, até concordo.
Uma ascendência junto a vocês, tá?
Pra mim, a melhor é a Tsukasa. É a que mais gosto ainda. Apesar da nerfada que ela levou, é a que eu mais gosto. Ah. O Toma vem segundo.
Você quer acrescentar mais alguma coisa nesse episódio?
É só deixar minha revolta que só os ladrões estão ganhando arma, né? A polícia não tem. É igual a polícia brasileira, né? Não tem arma. Vai pra rua desarmada.
Ah! É verdade.
E os ladrões estão com 1.40, estão com um antiaérea.
Então, cara, eles estão retratando a realidade do mundo, é o que acontece.
O Power Ranger está sendo gravado com os bons cariocas, a gente não tá sabendo. Pô, a polícia não tem arma, né? O caveirão, o Siren, que o é o caveirão.
O saxo não reflete a realidade aí, ó.
O que reflete? Reflete muito mais do que a gente imagina.
Exatamente.
Mas fica a minha revolta, né? Só os ladrões ganham arma, tá na hora de mudar isso. E francamente, né, se eu fosse os policiais, eu fuzilava os três. Eu pegava os ladrões, botava no paredão, fuzilava os três.
Mas os direitos humanos, não pode fazer isso, mano. Os direitos humanos.
Direitos dos humanos, você quer dizer, né? Direitos humanos não existem.
Ai, ai, ai.
É que se um policial leva um tiro, ninguém liga. Se o bandido leva um tiro, vai o mundo inteiro visitar o bandido, né? Então.
É. Então, cara, olha só. Há muitos podcasts eu venho falando que no Power Ranger vs Power Ranger eles estão sempre uma valorizada muito maior nos Lupans do que nos Power Ranger.
Mas nesses episódios.
Alguns episódios anteriores deram meio que uma equilibrada, graças ao Kenshiro com o Kairi. Mas mesmo.
Eu acho que já era um pouco antes. Já. Eu hoje já penso um pouco diferente.
Mesmo assim, continua os Lupa Ranger tendo um grau maior de. Como eu vou dizer?
Importância.
Exatamente. Eles têm um grau de importância muito maior do que os quadrinhos. Tudo
eu
bem. Eu entendo que você já falou aqui que quem tem que correr atrás são os Lupin, porque eles que têm as pessoas queridas que sumiram, então eles que têm que correr atrás mesmo, os policiais estão fazendo só o trabalho deles, mas mesmo assim.
Vendo o dever deles, né?
Mesmo assim, se você tem uma série onde você tem Lupin Ranger versus Patrícia, você tem duas equipes lutando, duas equipes de igual para igual, as duas equipes ali no nome da. Levando o nome da série, senão seria só Lupin Ranger. Mas se tem Lupin Ranger versus Patrejo, pra mim, na minha cabeça, tinha que ser meio a meio. Tinha que ser 50-50 e não 60-40 ou 70-30 como sempre é.
Não, eu acho que dá uns 55-45.
Não, eu não vejo assim não. Eu acho que não, agora atual deve ter uns 60-40. Antes era uns 70-30 ou 80-20, dependendo do
episódio. Ah, 80-20 é muito. 80-20 é mesmo que não tem ninguém dublado.
Exatamente. Era praticamente isso.
Ah, não era assim, então. Não, essas é, é essas é girando.
Ah, eu acho, eu acho.
Tudo bem que não,
eu
comentei.
Eu não falo que era todo episódio, não. Óbvio que não era todo episódio. Não, mas... Todo mas tinha episódio
que chegou. Mas aí entra um porém, né? O Ed Murphy, o Noel, o Jim Carter. Eles podem estar preservando um pouco por isso também, né?
É, não sei se tá preservando.
O Noel não fala nada. O Noel, você fala que o Tom é uma pedra de gelo, mas o Noel não tá muito longe, não.
Não, mas olha só, isso eu já falei junto com você. Eu já te falei isso antes. O Noel, ele é o típico personagem que faz a gente infiltrado. Se você já viu filme de ação, filme de policial, que um policial é infiltrado, ele é exatamente do jeito que o Noel é. Ele não revela tudo, ele não revela tudo. Ele acaba se compadecendo e entendendo mais o lado dos vilões. Chega uma hora que ele acaba ficando mais do lado dos vilões do que do lado da autoridade.
E o então, já tá cansando. Já tá cansando.
Ele tá dentro do patamar normal do personagem infiltrado. Até agora eu não vi nada demais, não.
Eu, se eu sou quem tira, eu jogo ele no paredão, filho. Gasto a bala da... Gasto toda a minha munição. Assim. Acabava o problema.
Cara, se eu fosse você, eu colocaria o Sakura no lugar. Sendo que ele tira, a gente poderia errar os Bushiros ainda. Agora, se fosse o Sakura, ele não ia errar, já que ele é o melhor atirador da polícia.
Melhor ainda, então. Bota o Sakura, pega os três, joga aquelas bombas de gás lacrimogêneo, não sei o quê. Aí, a polícia ir pra porta, você fuzila. Fuzila os três. Se for bem fuzila, até o... O Good Strider também, pelo amor de Deus, né?
Ele é o... Pelo país, escaparem do tiro e meter a porrada dos patrões.
Aí eu paro de ver de vez. Aí eu paro de ver, porque... Aí vai ser torcer pela corrupção, eu não posso fazer isso.
Aí não é corrupção. Olha só, Marco, o seu problema é esse. Você tá levando... Eles pro lado dos bandidos, eles não são bandidos, cara. É isso que você tem que botar na sua cabeça. Você tá tendo preconceito com os Lupa Rede porque você identifica eles como bandidos. Eles não são bandidos. Eles estão na condição de bandidos, mas eles não são bandidos.
Eu vou falar a verdade pra você. Teve várias vezes que os pets podiam ter sentado a bala no pão e não sentaram. Pelo menos uns 5 episódios, eles poderiam ter fuzilado os caras e não fizeram nada. É, se fosse eu um deles, eu já descarregava a arma neles e queria nem saber.
Não pode fazer isso. Ah, eles fazem essa maneira.
Os caras que estão congelados que se danem.
É isso,
vira, ai, vira picolé, ai, mano, né, que se danem.
Mas o coração frio, ai, é esse? Os amigos dela andam passeando em São Paulo, por acaso?
É. Tô ficando cansado, né? Ah, é sempre a mesma coisa. Sempre o Kairi ganhando alguma coisa. Ah, agora vai ser o seu.
Vai dar uma melhorada, calma. É...
Tinha que posicionar um sniper na porta do Júlio. Assim, na hora que o Kairi for, você mete uma bala só. Acabou o problema.
Nós vamos para o episódio 39, não é isso? O próximo.
É, 39.
Nós temos aí o. Ainda tá constando até 44, por acaso, você sabe?
Deixa eu ver. Aproveitou
então nós temos mais. Não, mais 5
minutos. Eu acho que vai ser 48 mesmo, André. Acho que não é 49, não. Acho que a série pegou.
Olha, embalou.
É porque os personagens, por mais que eu não goste dos ladrões, os personagens têm carisma.
É, muita coisa.
Os vilões são umas drogas, né? Criando generais, os vilões são umas porcarias, mas ainda não saiu o 39 de Battle Ranger, não, na Perfect Sec.
Não, lá.
Aliás, eles podiam nos patrocinar, viu? Tá sempre falando deles?
É verdade. Então, bom, neles está constando até o 48, então nós estamos aí mais. Mais 10 episódios pra falar.
Deixa eu ver na Ranger Rick.
Então nós temos mais 10 episódios para acabar do Power Ranger vs Super 3. Podemos dizer que já estamos entrando na reta final.
Ah, já entrou. Mas assim.
Eu arriscaria dizer que como 10 episódios, eu acho que mais uns 5 a gente já vai saber mais coisas sobre o Noel. E aí vai clarear mais a trama ainda. Talvez os padrões já tomem uma posição mais agressiva e não fiquem tão passivos como estão sendo até agora.
Ah, mas o Keitinho já tomou, né? Ele já falou que não confia no Noel. Já botou na mesa, né? Falei, eu não confio em você.
Mas olha só, o que acontece? Pra mim, é uma coisa meio vazia. Você falar, eu não confio em você, mas eu vou lá te defendo, te ajudo. E quando você fala comigo, eu sorrio. Tipo assim, ah, você tá sorrindo, mas,
é porque ele pode me dar socorro de alguma maneira.
Eu acho que é uma coisa meio vazia você falar, ah, eu não confio em você, mas continua ajudando, continua tendo carinho pela pessoa. Então não é bem assim, né? A banda top.
Isso é a profissão dele, né? Ele é policial, ele não pode negar socorro.
Beleza, mas mesmo assim, você vê que a cena não foi só, ah, só vou te ajudar por causa disso. Não foi só isso. Você vê que tem carinho entre todos eles. Como a gente já falou aqui diversas vezes. Os Lupa Ranger gostam dos Patranger, os Patranger gostam dos Lupa Ranger.
Ah, o Toma não, né? O Toma não gosta nem dos amigos dele, né?
Mas o Toma, ele faz um tipo frio, mas mesmo assim ele tem carinho por eles. Não é essa pedra de gelo toda também.
Ah, não sei. Acho que os amigos Delma e o Toma podiam fazer uma dupla, né? Ia ser a nova era glacial.
Eu realmente concordo com você que o Toma é o mais frio deles, mas falar que o Toma não tem carinho pelo jogo, eu acho que não é por aí, não.
Então, Mika, eu sei que sim. Pelo Kaine, tenho dúvidas. Muitas.
Não, eu acho que não. Senão ele não teria se preocupado com o Kaine e botado mentindo pra ajudá-lo. Se fosse assim, ele daria cagando com o Kaine.
É verdade. É verdade. Mas vai que foi um lampejo só, né? Sei lá. Vai que assim, deu um fósforo dentro do coração dele e...
Não, você pode observar. Você pode observar por uma outra ótica. De repente, sendo frio, o que eu tenho que fazer para o Caíne entrar na linha, para o Caíne me ajudar a eu recuperar minha noiva mais rápido? Ah, então eu tenho que botar o Quintino para ajudar ele? Então beleza, vou botar o Quintino para ajudar ele, para ele poder me ajudar.
Tiro seria o meio para um fim.
Aí você pensando por essa ótica fria, poderia ser isso. O que eu duvido muito, sendo Type, seria isso. Com certeza é, porque ele tem carinho pelo Kaine, então ele quer ajudar o Kaine, então quando ele não consegue, ele bota Quintino no meio.
Se fosse Kamen Rider, com certeza ele ia estar usando Quintino mesmo.
Com certeza, se fosse Kamen Rider sim, mas como não é Kamen Rider...
Se fosse o Bloodstock, então, né? Ele já teria usado a todo mundo ali, né?
Até porque, a não ser que o Lupa Rei realmente vai vir pra mudar muita coisa do seu pai. Até aí, eu acho que não. Ajudando porque é amigo e quer ver o cara bem. Mesmo ele sendo um cara frio.
Frio não, né? Ele e os amigos Delma podiam fazer a dupla, né?
É, verdade.
Precisaria nem de geladeira no Júnior, né? Era só colocar o Tom, meus amigos Delma, e ficava tudo congelado. Não precisava nem de ar-condicionado também.
Que negócio,
Era do gelo, né? Era do gelo. Mas acho que é isso, né? A gente já cobriu tudo que tinha que cobrir.
Aham.
Todos foram episódios excelentes, né? A Toei está de parabéns, pelo menos nessas duas semanas.
Exatamente.
Kirupan foi muito bom. Algumas coisas, mas foi muito bom. A coça que o Noel levou, lavou minha alma. Faz tempo que o Noel está no couro de alguém e finalmente aconteceu.
Não, foi muito bom mesmo, realmente. Foram dois episódios fenomenais, tanto de Zio quanto de Lucrezia. Foram duas poças pra ficar na memória, né? Mas eu acho que a do Gates ainda foi pior. A do Gates foi muito feio.
A do Gates foi humilhante.
Foi,
a do Destra no Noel foi da batalha mesmo, né? É. No calor da batalha, um é mais forte que o outro.
Agora você falando, agora me levantou uma questão. Será que a coça que o Gates tomou não vai repercutir no próximo episódio? Ou nos próximos episódios?
Vai.
Repente baixar um pouco a bola dele, né?
Não, eu acho que vai ser o contrário. Eu acho que é aí que ele vai ficar com raiva.
Não, ele vai ficar com raiva com certeza, mas de repente vai dar uma baixada na bola dele.
Ele vai começar a reagir com relação ao Tokiwa. Eu ia falar Sakuya.
De repente ele vai ficar com o nariz menos empinado pro lado do Tokiwa. Sei lá, ou vai intensificar mais ainda. A raiva
dele vai intensificar.
É porque ali vai mexer com o orgulho.
É o guerreiro com orgulho ferido, né?
Exatamente, isso é a pior coisa que pode acontecer. Isso é a pior coisa que pode acontecer pra um personagem.
Igual o Kaito e Kouta, né, no Gain. Quando o Kouta começou a superar, o Kaito ficou fulo, né? Só que
aí ele virou os parres de todo mundo do Gain depois, né? Todo mundo porrado aí.
Quando ele virou um Overlord, ele mudou, né, a situação. Mas é mais ou menos a mesma situação, né? O Gates, ele vai procurar se fortalecer.
Isso.
O ódio dele pelo Tokiwa provavelmente vai aumentar. A Tsukuyomi vai ter que ser a juíza de paz do negócio para apaziguar. O velho lá vai ficar falando um monte de coisa pra gente ficar com a culpa dentro da orelha. E o Oz, vamos ver quanto o Oz vai aparecer como Kamen Rider, né? Estou ansioso para ver.
Vamos ver, episódio 10 do Zio promete, o episódio 39 de Lupin Reis e Nelson Padrinho também promete, então vamos aguardar semana que vem, vai ter muita coisa boa pra gente comentar
aí. Então posso fazer as propagandas?
Por favor, exerça tudo que você aprendeu na sua belíssima faculdade de marketing.
Hoje é uma faculdade de fundo de quintal, quer dizer.
É, igual a minha.
Mas vamos lá, né?
Vamos lá.
Primeiro, camisetas nerds, as melhores camisetas nerds da internet. The Brown, pra mulher, coluna do meio. Votos brancos e nulos. Decisos, não souberam ou não quiseram opinar. Aliás, o Antônio tá me devendo um time de futebol de camiseta, até agora nada.
Aliás, um abraço para a Emily. Um grande abraço, dona Emily.
Ele quer ser demitido de novo, né, pra variar. Temos também o canal do Tuninho, que faz uma leitura sobre o... Gostou dessa, hein? Sobre a cultura pop em geral, não só Tokusatsu, e também que ensina a fazer pêndulo. Você que tem vontade de aprender a fazer pêndulo, assista o canal do Tuninho, que toda vez é um pêndulo mais rápido. Quando todo mundo começa a vomitar a cisina de tontura, acaba mesmo.
Tem um amigo meu que mandou mensagem. Tem um amigo meu, o Pedro. Um grande abraço, Pedro. Você nunca vai ouvir esse podcast também. Ele falou essa semana pra mim que eu pareço um autista. Eu fico de um lado pro outro. Ele não foi tão carinhoso como você do Pedro, não. Ele já falou que eu pareço um autista de um lado pro outro. Ah, tá, muito obrigado. Mas não, vai acabar.
Mário. Bom, mas enquanto não acaba, quem quiser aprender a fazer pêndulo, tipo o professor Cozinha de Jesus do Cacete e Planeta, é só entrar no canal do Tuninho, que ele ensina na prática, né? E sempre com a mão direita, sempre com a mão direita levantada, acenando, não sei pra quem. Você está sempre com a mão direita levantada, assim. Parece um candidato a presidente. Temos também o Souza Arns de 1982, que foi quando começou a pintar o set.
Isso.
É, e provavelmente ele é um senhor de 72 anos e fala que tem 36, né?
Nasci desenhando.
Já nasceu com a caneta na mão, né?
Isso aí.
Tem o canal do Aventuras do Tuninho, que ele disse que vai abandonar, porque, né? Vai saber por quê.
É falta de tempo, cara. Muita coisa pra fazer.
E teremos também logo logo o Abrindo Pacotes do Mangue. A nossa correspondente russa, Emily, né? Que provavelmente vai ser dividida logo de novo. Onde ela vai fazer foguetes e tokusatsu nos parques russos com participação do Neymar ainda caído.
Semana ela vai estar de volta. Que a gente vai gravar um podcast falando sobre o que é ser nerd. É um podcast muito bom.
É, eu, o não nerd, né? Eu sou o Sérgio no Linho.
É.
Vou, né? Conhecer um pouco mais sobre esse universo tão místico.
É, tão mas isso é bom porque você pode trazer perguntas de uma pessoa que não é nerd e queira acompanhar o nosso canal, por exemplo, e o cara, ah, mas eu vou ver porque eu sou nerd. E aí, de repente, o cara vai descobrir que ele é um nerd, sim. Quando ele ouvir,
ele vai sair do armário. Ele vai sair do armário.
Exatamente. Igual o Marcos vai sair.
Eu realmente, algumas coisas que vocês falam, eu fico boiando, não entendo nada.
Aí fica a questão. Fica aí uma bela questão para o próximo podcast. Você vai sair do armário ou você vai continuar no armário, senhor Marcos?
Que nem armário tenta. Deixa os armários aí pra você, porque que nem tem armário.
Ah, mas você que falou que é.
Pra não correr risco, nem tem armário.
Então tá,
ué. Enfim, é isso, né? Vamos aguardar a estreia do Abrindo Pacotes no Mangue, que vai ser interessante. E um abraço para todos que jamais vão ver esse, ouvir esse podcast, né? São muitas pessoas.
Exatamente.
Abraço aos haters do Antônio que vão ver o podcast para xingar o Antônio, provavelmente.
Já mandei um abraço pro Pedro, que vai ouvir esse podcast. Um abraço, Pedro.
E no mais, até a próxima. Né? Uma boa a todos e até a próxima.
E eu já vou pedir para vocês assinarem o canal, curtir esse vídeo, compartilhá-lo em suas redes sociais. Toca aí no sininho do YouTube para receber todas as notificações sobre vídeos novos nossos. Assinem o nosso podcast lá no iTunes. Nos sigam nas nossas redes sociais. Tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram. Interajam com a gente lá no nosso grupo no Facebook. É só para
você. Só uma coisinha. Só te interrompendo um segundo, mas é uma informação relevante. O Google Plus vai sair do ar.
Vai?
Vai. Você chegou a acompanhar um dia que o YouTube caiu e ficou o dia inteiro fora do ar. É por isso que tentaram tirar o Plus, é que o Plus está integrado ao YouTube. Mas faz sempre que o Google já falou que quer tirar ele do ar porque não tem serventia. Ninguém usa.
Sinceramente, eu só uso para divulgar coisa do canal, mas eu mesmo não uso pra nada o Google Plus.
Ninguém usa. Aí o Google falou, não, nós vamos tirar do ar. Não se sabe
exatamente. Mostra a maneira pra reativar o nosso Google Plus pra nada.
É, mas faz tempo que eles falam isso, né? Mas não se sabe quando. Mas enfim, né? Continue, eu te interrompi.
Você que quer interagir com a gente, vai lá no Facebook, procura pelo Confraria com 4 no lugar do primeiro A, busca que você vai achar o nosso grupo, entra lá, interage com a gente, fala o que você gosta, fala o que você não gosta, sugere pauta, interajam com a gente, e a gente se vê no nosso próximo podcast semana que vem. Um grande abraço.
Deus quiser.
Fiquem todos com Deus e até a próxima. Bye, bye.